サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, e o jogo de perfeito de Pokémon, ele já existe, só que ele tem bug. Scarlet Violet era pra ser o jogo que eu ia falar, nossa, que jogo incrível e tal, mas não foi dessa vez.
Concordo. Aqui é o Mug, e alguns pokémons podem voar pelos céus, mas eu prefiro caminhar.
Caminhar.
E eu sou um velho rabugento, e eu acho que eu tô preferindo os antigos.
Os pokémon antigos?
Os jogos.
Ah, é, então.
Visão isométrica, pá... Beleza, chapadão.
É... chapado no sentido de gráfico, né? Não fumado, né?
Eu gosto quando o mapa anda e você fica parado.
Ah, pode crer, né? É difícil. Muita gente não percebe, não tem essa sensação, né? Porque, tipo, o seu personagem, ele tá sempre no meio da tela ali e ele não sai daquele quadrado ali, entendeu? E é o mapa que vai andando, né?
É, o mapa e o mundo, é. É. O neocentrismo aí.
Isso, você sempre é o centro de tudo ali. Né?
Inclusive, a primeira vez que saiu disso, se eu não me engano, isso aconteceu a primeira vez no Black White. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu que tô andando, não é o jogo que tá andando.
Que tem perspectiva de câmera, né?
Exato. Porque tem uma cidade, você logo entra e de repente... Não tá isométrico, tá tipo visão do chão, tá ligado? Eu falei, what the fuck? Que tá
acontecendo? Você tá meio de lado, você entra meio de lado, você tem que andar pelo mapa, e aí você vai andando de verdade, sabe? Não é o mapa que anda, sabe? Então,
sim.
Eu me surpreendi, assim.
Aquele Castelia City lá, que você vai andando nas ruas, né? Tem uma perspectiva um pouco... A câmera tem uma perspectiva diferente, né? Mano, puta, vamos falar disso, calma. Hoje a gente tá aqui pra gente tentar imaginar... os melhores aspectos de jogos de Pokémon ou tentar conceber qual que é o que seria melhor do jogo de Pokémon, os melhores componentes, talvez o melhor jogo de Pokémon possível, né?
Isso, a gente tem que ser ousado. Como deveria ser o jogo de Pokémon perfeito? Acho que essa é a ideia.
Eita, ousadia aí mesmo.
Isso não existe, né? Porque o jogo de Pokémon perfeito, se ele existir, as pessoas vão reclamar de qualquer jeito, né?
Não, na verdade, assim, eu acho que é o perfeito pra cada um, sabe?
Ok.
Tá, eu preciso começar falando que eu também sou muito fã dos jogos 2D de Pokémon. E, dito isso, pra mim, Pokémon Diamond Pearl, ele é quase perfeito. Porque... eu acho que eu tenho uma aventura tão nostálgica e tão gostosa com ela, sabe? O único problema é que ele peca em algumas coisinhas, e especialmente eu acho que é na Pokédex, sabe? Algo parecido, é muito limitada e etc.
Eu tenho a sensação que essa geração, no geral, o jogo ele é lento quando você joga ele no DS,
né? É que, na verdade, eu vou te falar...
Você aperta o botão e ele anda devagar, sabe? Tipo, anda muito devagar.
Isso daí é uma assim. Coisa que a gente acaba percebendo posterior que a gente aprende o mundo de emulação e tem o Fast Forward, né? Que aí a gente fala... Realmente, cara, a gente jogava de uma forma meio lenta, né? Concordo com você nesse aspecto, tá?
Mas não é uma característica só desse, não. Né? Se você vê a sétima geração, por exemplo, ela tem muito isso também. Uhum. Mas o que é estranho é que a quinta e a sexta geração não tem isso.
É.
E na sétima tem. Aí depois, na oitava e na nona, já não tem mais, porque a gente já muda de plataforma, né?
É.
Mas... eu queria começar polemizando, porque... eu lembro de uma discussão... Não é uma polêmica grande, não. É uma polêmica pequena, vai. Mas eu lembro de uma discussão que eu vi há muito tempo, que era sobre tradução do jogo, idioma.
Sempre, né?
E é uma polêmica, porque quando você fala em idioma, você tá falando em traduzir tudo. Ou, tipo assim...
traduzir golpe.
Traduzir os nomes dos golpes, os nomes das habilidades, né? Os nomes dos itens... traduzir não só as falas, né? As conversas. Mas traduzir todo o jogo. Aí eu pergunto... vocês prefeririam um jogo 100% traduzido ou um jogo em inglês?
Cara, eu vou te falar. Eu acho que o melhor dos cenários seria uma mescla pra mim, tá? Mas eu acho que...
Tipo supla?
É tipo supla. All right, boys. Vamos
Let's
falar.
Go, Pikachu. Não. Choque do Thunder.
Não faz o melhor sentido. Então. Mas eu entendo porque a gente se acostumou, né?
Isso, exatamente. Eu acho que essa é a parada maior nesse quesito. A gente, como a gente nunca teve a tradução, a gente acabou se habituando, entendeu? Então, eu acho que assim, falando a verdade...
acho que a gente não tá falando pra todo público, porque quem joga Pokémon GO e o Pokémon TCG tem muitas traduções,
exato,
né?
Exato, exato. Então, eu acho, sendo sincero, se fosse ter que escolher ter um ou outro, eu preferia que tivesse a tradução, entendeu? Porque... independente de você traduzir os golpes, essas coisas, que pode ficar de uma forma talvez não tão legal na nossa cabeça, saudosista, tá ligado?
Eu gostaria, tipo, Earthquake ia virar Treme Terra.
Gostaria de umas traduções assim, mas seria mais difícil ainda, eu acho.
Mais vocalizado, agora, né? Ao invés de terremoto, tá sacudindo tudo, alguma coisa assim.
Balança mais um pai, né? O nome do gol.
Mas eu acho que eu dou pontos pra ter a tradução. Porque aí, cara, mano, na moral, você deixa Pokémon de uma forma muito mais acessível. Você deixa mundo, de ser aquela pessoa que fica só esmagando o ar pra ligar o foda-se pra história. Tudo bem que a história de Pokémon, da grande maioria dos jogos, não é tão, né, caprichada assim. E geralmente o pessoal acaba não ligando muito pra isso. Mas se você acaba parando pra ler também, tá ligado? Facilita mais pras pessoas fazerem isso, entendeu?
Pra mim, hoje não funciona porque eu tô tão habituado aos golpes em inglês, etc, que se eu jogo em português, eu estranho. Quando eu joguei Pokémon GO, eu estranhei tudo. Eu não sabia qual golpe que eu tava usando direito, sabe? Mas eu acho que tem que ter inglês pra você atingir público novo. Hoje a galera, se não tiver jogo em português, eles nem jogam direito, sabe? Então, eu acho que tem que ter. E fora a inclusão, etc. Então, é melhor.
Tem que ter, eu vou ser político, então. Eu acho que tem que ter opção. Você escolhe o que você quer jogar.
Mas geralmente os novos jogos todos têm quando tem tradução, você tem a opção. Se você quiser jogar sempre totalmente em inglês, você pode. Se você quiser jogar francês, você pode. Se você quiser jogar espanhol, você pode, entendeu?
Português não,
mas ó, quando vier tradução pra português, se você quer jogar com os golpes em inglês, é só você jogar um jogo em inglês, entendeu? Tendo a opção, sim, da tradução, show de bola, entendeu?
Mano, faz em Esperanto logo, e é isso aí, velho, tipo, galera que fica se matando pra ler inglês, né? Esperanto não é pra essa língua universal, né?
Eu gosto de traduzir as nature, sabe? Tipo, o Pokémon é Nauri, ele é safadinho.
Sabe como é que ia ser Sleep? Ia ser Cochileta. E isso é a melhor coisa que eu acho que poderia ter no jogo de Pokémon brasileiro, sabe?
Sleep Talk seria Ronco, velho.
O Ronco é o Snore.
O Snore é a cafungada.
É cafungada.
Sleep Talk seria sonambulismo.
Sonambulismo.
Em todo caso, assim, eu acho que pro jogo perfeito de Pokémon, eu acho que a língua importante tem que ter a língua brasileira, tem que ter em todas as línguas, porque não faz sentido hoje a gente não ter mais a língua em português, né, tal, nos jogos. Mas eu acho que eles têm que ter uma comunicação mais jovem, sabe? E sim, talvez usa mais emoticons, sabe? Tem mais expressões, sabe? Tem um jogo que eu jogava muito, Digimon World 3, no PlayStation 1. Às vezes, nossa, os personagens, eles só mandavam um emoticonzinho na cabeça. Você sabia como é que tava a emoção deles, sabe? Tal. Uhum. Talvez algumas coisas assim que é mais universal, sabe?
Eles estão tentando aos poucos, né? Acho que muito, muito aos poucos. Mas eu acho que com relação a isso de público mais jovem... Os jogos hoje, eles são muito mais fáceis para o público mais jovem do que os jogos antigos eram, eu acho. Sim. Porque hoje é muito mais simples, você não precisa... as conversas são simplificadas, é tudo muito rápido, é tudo muito... Muito...
Eu vou colocar mais uma coisa pro nosso jogo perfeito. Você ter a opção de selecionar em que tipo de nível você quer jogar. Nível iniciante, nunca vi Pokémon, entendeu? Que é aí teria o cara que vai te explicar como que é capturar um Pokémon com Pokébola, tá ligado? O nível tipo... Normal, pô, já sei, você não precisa fazer isso, tá ligado? E te dá 5 Pokébola e vai, e tá ligado? E o nível mais difícil, que, pô, você não vai nem te dar Pokébola, se vira e compra, tá ligado? Tipo, coisa assim, entendeu?
Eu acho que, assim, eu acho que eles poderiam colocar... Porque, assim, todo jogo te ensina tudo do zero, né? Eu acho que eles deveriam colocar um tutorial, tipo, você quer assistir o tutorial? Sim. Ah, então beleza, aí você assiste o tutorial. Não, então você já vai direto pro jogo, sabe? E não vai ficar perdendo tempo te explicando como captura Pokémon, como que você põe ele na Pokébola, como que você põe ele pra andar, sabe? Tipo, não precisa. A gente já sabe. E assim, eu entendo que Pokémon é um público que se renova muito, né? Então, sempre tem crianças muito novas jogando. Mas até as crianças mais novas já sabem, então não precisa de todo esse tutorial toda vez, sabe?
Mas eu gosto da ideia do Mogu de colocar níveis, né? Porque eu provavelmente iria colocar nível difícil, né?
Eu acho que é o nível de dificuldade do jogo, né? Aí eu entendo. Você
Isso,
gostaria
nível de
também,
dificuldade do jogo. Nível de dificuldade do jogo.
E tem que ter o um modo Extreme lá, que é aqueles modos que a galera gosta de jogar aqui,
Nuzlocke,
Pokémon
nossa.
Nuzlocke.
Nuzlocke nativo, né, cara? Nossa, ia ser incrível, cara.
Não, tudo aleatório, sabe? Os Pokémon iniciantes são aleatórios, sabe?
Nossa,
Bate aleatório.
ia ser da
Qual que é
hora.
o modo
Ah,
desse
eu acho meio.
Nuzlocke?
Randomizer.
Eu acho meio chato
Nuzlocke
isso. Eu gosto de
randomizer.
treinar os Pokémon assim, do jeito que eu quero, e ser sempre o mesmo. Ah, eu tô no matinho, aparece um Darkrai, sabe? Tipo, não. Vamos.
Então, eu sei.
É que aí. A gente entraria no mundo das runs e coisas que o pessoal faz, que é assim, por exemplo, quando você faz uma parada randomizer, você pode fazer um randomizer com, tipo, aquele matinho que tá ali, ele vai aparecer sempre pokémons, tipo, com o mesmo aspecto daqueles que já estão ali, ou similares, um pouco mais para cima, um pouco para mais para baixo em questão de status, tá ligado? Vamos supor, ah, o Caterpie, a somatória de status dele, sei lá, não lembro quanto que dá, mas vamos lá, vamos falar que dá, tipo, a somatória, tá? A somatória de status dá 100, um exemplo, ok?
Sim, de base stats, né?
E
Base
aí,
stats.
isso, de base stats. Aí, então, o Caterpie, ele vai ser substituído por um outro de 100, entendeu? Isso é a opção, tipo,
Entendi.
de randomizar de igual para igual.
Ok,
Aí
não,
tem
aí
aquele.
funciona, aí funciona.
Isso. Aí tem como você deixar o randomizer, por exemplo, de aumentar um pouquinho, por exemplo, ele vai mudar um de 100 para ou um de 50, entre 50 a 150, entendeu? Que ele coloca numa balança parecida, tá ligado? Numa média ali, tá ligado? Ou aí você deixa pra porra toda. Aí pode ser que o Caterpie vire um Darkrai, entendeu?
É que eu já vi os vídeos, é engraçado. Realmente, o cara parece um Arceus assim no primeiro mato. Mas eu acho que o problema disso é que foge do aspecto de Pokémon. Ok, alguns Pokémon só existem em diferentes habitats, né? Não dá pra ter, por exemplo, um urso polar no deserto, né? Então, isso é estranho. Mas tudo bem. Mas eu acho que tem que ter um Nuzlocke porque as pessoas já fazem isso, né? Eles hackeiam as runs, isso, enfim, o que for, pra jogar. Então, já bota lá
Sim,
pra galera
sim.
que quer.
E mesmo quem não hackeia a run faz jogando dessa maneira, tá ligado?
Sim,
Então, tipo,
sim.
só que seria legal você já ter a opção nativo lá. Morreu, não, você não precisa nem ir lá na box colocar, tá ligado? Ele simplesmente some da sua party, tá ligado? Tipo,
Não, modo desafio, modo de ter mais dificuldade é legal. Eu, pessoalmente, eu acho que eu quero ter mais experiências no jogo, né? Eu quero sair da linearidade, óbvio.
É que assim, eu acho que o modo de dificuldade eu iria para um caminho um pouco diferente. Eu melhoraria a inteligência artificial para ficar mais difícil mesmo,
Boa, boa.
sabe? Eu acho que a inteligência artificial era muito simples, né? Tem até uns modos, eu não sei se são os mais atuais, né? Mas eu lembro no Black White tinha um modo que conforme você ia avançando lá nas batalhas, o jogo ia ficando mais difícil. Mas isso só funciona depois que você terminou o jogo, sabe? Tipo, eu acho que durante a história você deveria ter um nível de dificuldade um pouco maior, de fato. E uma inteligência artificial, tipo, você vai lutar com o líder de ginásio, ele não é um treinador igual aos outros. Ele, tipo, a diferença geralmente é que ele recupera o bicho dele, sabe? Mas ainda assim é muito fácil. Eu acho que deveria ter um nível de dificuldade maior. E até questão de nível mesmo, porque eu sempre achei meio estranho. Ah, o Pokémon ele vai até o nível 100, mas a liga tá no nível 50.
Ah, isso daí é uma coisa interessante também. Quando você selecionar a dificuldade, talvez você poder já ter uma coisa que a gente chama de level cap quando faz Nuzlocke, tá ligado? Que é tipo, você. O Brock, sei lá, o Pokémon mais forte dele é no level 15. Então, seus Pokémons, até derrotarem o Brock, não vão passar do 15, entendeu? Porque aí também você volta nesse momento de dificuldade pra não fazer overleveling pra ficar, tipo, fácil o jogo, tá
Overland.
ligado?
O novo Final Fantasy VII Remake, que eu esqueci o nome do segundo jogo, eles vão colocar um modo chamado dinâmico. Aí, as dificuldades aumentam conforme você vai aumentando de nível. Você vai estar nível 80, o chefe vai estar nível 80, sabe? Coisa parecida.
Então, isso de travar, pra mim, é um erro, na real, né? Porque você tá contornando um erro de, tipo, de programação do jogo, bloqueando o jogador de certa forma, sabe? Então, eu iria pra um caminho mais de, eu tô no nível 15, então automaticamente o Brock vai vir com o Pokémon mais forte dele no nível 15. O meu mais forte tá no nível 20, o Brock automaticamente, o Pokémon mais forte dele vai vir no nível 20, entendeu?
Acho que seria um caminho diferente.
Tipo, se você tiver overlevel, o Brock também vai estar overlevel, sabe?
Eu prefiro fazer isso com insígnia, sabe? Se você tem uma insígnia, o nível já aumenta em determinados ginásios, né? Porque agora você tá livre pra ir pra qualquer ginásio, né? Se eu enfrentei 5, espero que você esteja no nível 40, sabe? Coisa parecida.
Tá. Pera aí, então vamos colocar também um aspecto aí do nosso jogo perfeito. Vocês preferem, então, realmente que a questão de escolha de ginásio seja pelo player, não um caminho linear que nem eram os jogos antigos?
Pra caralho, tipo, por favor, nunca mais voltar à linearidade. Fazer dessa maneira, entendeu? É.
Beleza. Eu sou a favor do mundo aberto, né? Porém, eu acho que tem que estar nivelado.
Então, porque, por exemplo, vamos colocar aí no Scarlet Violet, que a gente teve aí o mundo aberto. Se você, tipo, ligar o foda-se de alguma forma, chegar no último ginásio sem batalhar com ninguém, você vai tomar um piau, entendeu?
Mas o problema é que você fica overlevel muito fácil no Scarlet Violet. Eu acho que a falha do jogo é essa. Tipo, eu não sou contra a forma como eles fizeram, mas eu acho que é muito fácil você passar de level. Então, eu acho que eles deveriam nivelar os pokémons que aparecem, né? Ou tanto no matinho, quanto batalha de treinador, quanto em ginásio, de acordo com o seu level. Eu acho que funcionaria. Acho que funcionaria melhor e traria um pouco mais de desafio sem você perder a principal característica, que é os pokémons deles são aqueles, são legais, o tipo faz sentido com o ginásio, sabe? Esse tipo de coisa.
Eu fiquei muito forte no Scarlet Violet por causa das Rage Battles, né? E por causa do online. Então, acabei fazendo, ganhando muita aqueles candy de XP e upei bastante nos Pokémon. Né?
É muito fácil ficar overlevel.
Eu não fiquei usando essas candy de XP, porque eu fiquei acumulando. Nada, porque eu falei, se eu usar vai facilitar, entendeu?
Eu sei, mas é o seguinte, Mug, imagina que você tá com fome e alguém coloca um chocolate na tua frente, tá ligado? Aí você vai ficar, você tem a opção de ficar olhando pra ele, tipo, falar, não, eu não vou comer agora, porque depois vai ser mais saboroso, né? Mas eu não tenho esse autocontrole.
Mas aí que tá o problema, eu acho que é o problema do Scarlet Violet, né? Não é um problema em geral. Mas eu acho que mesmo com esses itens, é muito, tipo, mesmo se você não usar, é muito fácil ficar no mesmo nível que os adversários. Porque matando Pokémon no matinho é fácil, né? E quando você tá dois níveis acima do bicho, eu acho que isso não acontecia em jogos antigos. Eu tenho a sensação que isso começou a acontecer agora. Mas se você tá dois níveis acima do Pokémon do matinho, tipo, você já ganha com um golpe muito fácil, sabe? Então, não tem dificuldade nenhuma. Mesmo você jogando do modo convencional, vamos dizer assim, não tem dificuldade nenhuma, né, de passar de nível.
Isso, pra mim, eu acho que o nível de dificuldade do jogo, eu acho que ele tem que ser uma opção pelo usuário, entendeu? Não deixar tão, tipo, uma coisa padrão única, entendeu? Beleza. Esse é o nível de dificuldade do jogo, acabou, entendeu? Eu acho que tem que ter. Esse é mais fácil, então seus pokémons vão ser, e sua jornada vai ser mais fácil, entendeu?
Esse você vai ganhar mais item, conhece, vai passar de level mais rápido.
Exato, por aí vai, beleza. Esse aqui é difícil e esse aqui é, cara, você tem certeza que você quer fazer? Beleza, vai, entendeu? É coisa assim, entendeu? Mas eu acho que seria bom num jogo perfeito ter essas paradas, entendeu?
E por falar em opções, eu acho que o jogo perfeito de Pokémon, ele tem que ter muitas opções, né? Não tô falando só de, beleza, vai escolher dificuldade e tal. Porque uma coisa que eu adorei em Scarlet Violet são as opções, são as possibilidades que eu tenho de ir pra tal, pra, sei lá, vou enfrentar primeiro a equipe do mal lá, né? Que eu até esqueci, a Team Star, né? Vou enfrentar o Team Star, né? Ou vou enfrentar o ginásio primeiro.
Do mal naquelas, né?
Não, justo. Mas eu quero ter essas opções, sabe? Qual que é o caminho que eu vou seguir, entendeu? Se eu quiser, eu tenho essa sensação com Zelda, né? Acho que a gente tem muito a aprender com Zelda, que eu trilho a minha jornada, né? Eu quero trilhar a minha jornada em Pokémon. Talvez o melhor jogo de Pokémon fosse que eu pudesse ter escolhas além de ser um treinador. sabe? E se eu quiser, por exemplo, só competir, sei lá, traz os Conquest de novo, e se eu quiser ser só um dançarino Pokémon lá, ou o que for, sabe? Ou se eu quiser ser alguma outra coisa, sabe?
Só brincar no cineminha lá, é.
Não, eu quero ser um treinador especializado em dragões, tá ligado? Eu não quero nem ganhar a liga nem nada, mano. Eu só quero cuidar de uma fazendinha de dragão, tá ligado? Sei lá.
Aí fudeu pro Pokémon Company, já tá falando de um jogo de tipo, Stardew Valley do Pokémon.
É. Ele já tá indo pro Animal Crossing, né? Tipo, vou só cuidar da minha casa aqui. E colocar meus Pokémon no quintal, né? Mas eu queria falar dos vilões, né, dessa parada de história. Vamos falar da história. Vocês gostam de uma história mais... Acho que eu já sei a resposta, óbvio. Mas vocês gostam de uma história mais envolvente? Ou vocês preferem essas histórias atuais, que é só uma história rapidinha pra você chegar no competitivo logo?
Volta Black White, por favor. Só isso que eu tenho que dizer.
De história, você diz?
Não é nem o Black White. Se você pensar no Red, Blue, sabe? Yellow. A história é mais envolvente. Claro, ela não é uma... Olha, nossa, que história incrível. Mas ela é mais envolvente, porque você tá lá lutando contra a equipe do mal. E você vai salvar o mundo, né? Porque agora as equipes do mal são, tipo...
Tubi Safira também tem uma puta história.
É. Né?
Tá ligado? Mas eu prefiro que a história seja um ponto bacana no jogo, tá ligado?
É porque agora o time do mal é tipo a galera da Atlética da faculdade, sabe? então. Gente,
mas sempre
eu quero enfrentar vilões. Não, eu quero enfrentar vilões. Equipe Rocket, eles eram uma máfia, sabe? Tipo, eu quero enfrentar vilões, entendeu? Até se você parar pra pensar, a equipe Aqua, a equipe Magma lá, eles eram meio malucos, mas eles eram vilões, sabe? Tipo, eles queriam mudar o mundo de alguma maneira bizarra. Quando você pensa no Black White, ele queria, né, a ideia do N lá, era livrar os pokémons dos humanos, sabe? Tipo, tem um negócio legal. Agora não, você luta com os hooligans. Você luta com... E os hooligans nem são do mal, eles são do bem. Eles só ficam causando no hotel lá. Aí você tem o Scarlet Violet. Ah, os vilões são só a galerinha dos esportes da escola, tipo.
Atlética.
Esse é meu desafio, sabe?
Então, que eu entendo a Pokémon Company no conceito de globalização, e além disso, tem todo aspecto de produto que a gente tem que se relacionar com os personagens, até os maus, né? Mas tudo bem.
Ele caiu no esquema muito infantilizado, tipo, não vamos mais colocar vilões que estão querendo acabar com o mundo. Vamos colocar um vilão um pouquinho mais levinho, né, pra questão de faixa etária, porque a faixa etária muda, né, ao longo dos anos.
Eu vou até mais em questão de, tipo, deixar mais infantilizado numa coisa. A gente não tem mais rival, a gente tem tudo só amiguinho, é tudo poder da amizade.
Amiguinhos, entendeu? É.
Velho. Eu sinto falta de um rival, tá ligado? Assim...
Eu sinto falta de um filho da puta.
Ruim, tá ligado?
Não, mas eu sinto falta de um filho da puta falando que eu sou péssimo, sabe?
Isso, exatamente.
Não, e esse filho da puta, ele tem que ser bom mesmo, sabe? Claro, nem todos os rivais eram bons.
Ele tá sempre na nossa frente, né? E por aí vai.
Ele olha pra você e fala, nossa, você chegou aqui agora? Tipo, tá atrasado, amigo.
Ou então alguém que, tipo, a história passada dele, ele é até filho de um cara bolado do crime, tá ligado?
Caralho, é o filho do Giovanni? Refaz.
É o carinha lá do Gold Silver, né?
Ele é filho do Giovanni.
Olha só, eu gosto da ideia das amizades, né? Do Pokémon Scarlet Violet. O que eu acho que faltou aí é que eu queria ter um sistema de companheiro. Eu queria que... E isso veio em Diamond Pearl e depois sumiu no jogo, né? Porque eu podia, por levemente, andar com alguns companheiros comigo e entrar em batalha dupla, né? Puta, eu acho isso sensacional, tá ligado? Se eu pudesse ir na casa do meu amigo e falava, bora andar junto, tá ligado? Bora rodar um rolê junto.
Teve jogo até recente que fez isso. No Switch.
Qual?
Let's Go, Pikachu.
Ah, mas a gente não conta muito, né?
O Scarlet Violet até tem o esquema de você ver o seu amigo andando e tal, mas não é tão bom.
Mas vocês não entram na mesma batalha. Né, vocês não entram na mesma batalha. Cada um... Vocês estão no mesmo jogo, mas cada um tá fazendo jogos... separado ainda, tá ligado?
Separado, não tem muita interação. Foda,
tá ligado?
Só dá pra tirar selfie. A única coisa que é pra tirar selfie.
Mas é porque você não consegue andar no mesmo mapa, né?
Mas uma coisa que eu gosto falando em NPC é a dinâmica que você tem com a galera no XY. Porque você tem um grupinho de 5 pessoas e você vai encontrando, de vez em quando você encontra um, de vez em quando você encontra outro. aí você luta junto com um, aí você luta junto com o outro, aí tipo, ah, vamos lutar, vamos fazer uma batalha, cada um tem seu time diferente. Eu acho legal essa dinâmica de você ter várias pessoas que, tipo, mesmo que seja NPC, né, que estão na mesma jornada que você, sabe? Eu acho isso
É,
muito
mas
legal.
no Scarlet Violet tem isso também, né? Não é igual?
Mas é menos, né?
Tem, tem.
Não, é bem menos.
Mas
É
é,
bem
não,
menos. O XY é bem mais.
tem a mesma quantidade de, tipo, pessoinhas, mas a interação com elas no XY é bem mais frequente do que no Scarlet Violet.
Eu achei no Scarlet Violet, eu consegui me relacionar com os três outros personagens do Scarlet Violet, bem assim, sabe?
Eu vou falar uma coisa que seria da hora pra acontecer nessas partes de companheiros. Eu vou pegar de um outro jogo que eu tô jogando recentemente, que é Digimon Survive. E é ter,
Ah, você tá
tipo.
jogando, Mugi?
Tô, velho.
Mano, a gente precisa
É
gravar um podcast,
bom.
cara. Pelo amor de Deus, vamos gravar esse
É
podcast desse jogo,
bom.
cara.
Calma, calma, calma. Mas enfim, é a parada de afinidade com seus companheiros, tá ligado? Tipo, por exemplo, você tá conversando alguma coisa com ele, respondeu de tal forma, aumenta a afinidade. Ah, respondeu de tal forma. Diminui a afinidade, entendeu? E aí, por exemplo, chega depois um momento que vocês vão batalhar junto, e se a sua afinidade estiver boa, sei lá, tipo, ele vai fazer coisas bacanas com você. Se não tiver, você vai estar usando o Pikachu e ele vai mandar um Earthquake e levar seu Pikachu pra vala, entendeu? É tipo isso, entendeu?
Pera, ele vai ser cuzão com você, é isso? De propósito.
Se a afinidade não estiver boa.
Eu ia pra um caminho diferente. Eu ia, se tipo, a afinidade não tiver boa, a batalha vai ser mais. Não sei se a afinidade não
Ou
tiver
ele nem
boa, mas.
batalha junto com você, tá ligado? Ele nem batalha junto com
Tipo, ele não vai querer batalhar, ou vai ser diferente. Aí, se você quiser manter a afinidade, vocês vão desenvolvendo junto. Às
você. Não é um
vezes ele
sistema de
pode até
companheiro, né?
Até um Pokémon igual o seu, o cara tem, entendeu? Porque vocês são amigos e tal.
É, talvez. Ou coloca o no, seu nome no Pokémon dele. É coisa assim, né? Mas eu gosto disso. Então, a gente tá falando de ter um sistema de companheiro, que eu posso chamar uma pessoa pra ser minha companheira a qualquer momento pra gente entrar em batalha em dupla, um NPC, e ele tem um sistema de afinidade, né? O que que melhoraria a afinidade? São perguntas? É durante a história, decorrer da história, eu respondo perguntas?
Eu acho que é uma forma mais fácil de eu pensar agora, porque também eu tô com a cabeça com Demon Survive. Mas talvez tem outras formas melhores também, tá? Não sei. Por exemplo, quests, tá ligado? Sei lá. Você ter subquests lá que, tipo, você conversou com um NPC e essa quest envolve tal pessoa, e se você fizer, vai aumentar a afinidade dela também, entendeu?
É, e aí pode
Esse
ter
tipo
vários
de
tipos.
formas.
Ah, que nem você tem a mecânica de fazer comidinha, aí você pode oferecer a comidinha pro seu amigo, sabe? Isso vai fazer aumentar a afinidade.
Mas aí o Mugi falou um negócio muito legal. Quests em Pokémon, que eu acho que é necessário. Porque eu acho que a gente precisa sair da linearidade. E por mais que Scarlet Violet tenha feito isso, a gente tem opções, vai para outros caminhos, tá? Depois converge tudo para o mesmo lugar. Eu gosto de ter opções, eu gosto de uma cidade e os NPCs não serem simplesmente pessoas que ficam andando pelo mapa ou me dão itens, sabe? E ainda mais, dar itens é algo que eu acho que é muito gratuito em Pokémon. Eu acho que a gente tem que desenrolar uma quest pra gente chegar nesse item, sabe?
Eu também acho, eu também acho. Ah, eu quero ganhar o X-Share. Então, beleza, você vai ter que falar com tal pessoa, entregar tal item pra tal pessoa,
Sim.
falar com
Mata
mais uma,
50
voltar.
Pokémon aqui,
Aí você volta e fala comigo que eu te dou, sabe?
Eu vou falar que eu tô jogando atualmente um jogo. Não, não é nenhuma hack. É um jogo desenvolvido mesmo, tipo um RPG Maker, essas coisinhas, tá ligado? Que ele tem bastante disso, que é o Pokéfalen, tá ligado? E, cara, isso é muito da hora, porque, por exemplo, eu já fiz tanta coisa no jogo, eu ainda nem terminei ele, tá ligado? Porque tem várias questzinhas que, tipo, por exemplo, o Pidgey dropa, tipo, o item do Pidgey lá, tipo, sei lá, tipo, rabo de Pidgey, sei lá. E aí você tem uma quest pra dropar trocentos mil rabo de Pidgey, e quando você fizer isso, ele te entrega um item da hora, tá ligado? Ou um TM, alguma coisa do gênero. E isso te motiva a ficar fazendo umas parada que você não faria, entendeu?
Sim.
E até também, por
E
exemplo.
funciona até no pós-game. Ah, você não precisa disso para terminar o
Sim.
jogo, mas se você quiser fazer um time competitivo, você vai precisar daquele TM, sabe?
Isso.
Então você vai fazer aquela quest.
Tudo bem, isso ficaria. Depois que você aprende a técnica, eu acho que você tem que poder repetir vários TMs, né? Mas
Sim, não, isso eu
TM.
também estou de acordo.
E depois o cara vai fazer a mesma coisa várias vezes. Mas TM, no final, é uma técnica, certo? E você aprende essa técnica. Eu gosto do conceito de que em Pokémon original você aprende a técnica com os líderes de ginásio, porque eles são os mestres daquelas técnicas, certo? Mas eu acho que em Pokémon Scarlet Violet, ou esse jogo perfeito que a gente tá inventando, eu acho que você tem que aprender essas técnicas pra uma quest mesmo, sei lá, Focus Punch, talvez eu vá falar com um cara que é lutador, e aí ele fale, ah, mata 5 Geodudes na porrada, entendeu? Com golpe físico. Pra aí você vai aprender o Focus Punch. Então é ter essa lore por trás, sim. E não simplesmente só coletar itens, sabe? Eu acho que tem que ter esse conceito.
É, vou fazer outra pergunta polêmica. Com HM ou sem HM, o jogo perfeito?
Com HM.
Sem HM. Não. Tá errado.
Acho
melhor. Tá, peraí. Eu vou colocar aí uma coisa que é mais uma vez esse Pokémon que eu tô jogando. Você tem HM. Só que, depois que você pega o HM, mesmo que você, seu Pokémon aprenda, tá ligado? Tipo, seu Pokémon, tipo, eu tenho um, sei lá, um Lapras, ok? Eu não preciso ensinar o Surf pra usar o Surf, tá ligado? Tipo, fora de batalha.
Entendi.
Originalmente, o Lapras foi inventado em Pokémon somente pra nadar. Assim como o Rhydon seria somente pra empurrar coisas, né? É, eu gosto de que existam Pokémon que sirvam pra fazer algumas coisas, né? Eu não acho que precisa ser HM. Eu acho que a gente pode ensinar habilidades que nem precisem superar... A gente não precisa sobrescrever os golpes e tal, porque eu acho que esse é o problema da HM, né?
Isso,
você tem 4 slots, você sobrescreve.
Esse é o meu problema com a HM. Um golpe, tá?
Né? Isso.
Um golpe, mas ele precisa ser ensinado.
É, eu preciso dar uma habilidade pra uma habilidade especial. Mas isso precisa passar por um processo de uma quest, porque eu acho que tem que ser difícil, né? Pra superar desafios, boa, sabe? Então.
Sabe qual que eu lembro muito? Eu lembro muito do Surf no Pokémon Red Blue. Que você, pra ganhar, você tem que entrar na Safari Zone e tem que achar a área secreta, sabe? Tipo, você tem que explorar um lugar. Um
item no chão, né, velho?
Você tem que explorar. Velho. E aí você pega 2 HM de uma vez. Que você entra nessa área secreta, você consegue encontrar o Surf. E aí você pega um item que você dá pro outro cara pra ele tirar o Strength, sabe? Então, assim, não é só ir lá e a pessoa tirar. Você chega na rota e a pessoa tirar o item. Não. Você precisa fazer uma coisa, você precisa explorar uma parte do jogo que não vai efetivamente avançar nada na história. Tipo, não avança nada. Você ficar explorando a Safari Zone, mas. Se você explorar, você tem uma recompensa, sabe?
Isso. É a sensação de recompensa que me falta nos jogos. Porque eu tenho, quando eu ganho ginásio, mas não parece desafiador. As coisas me dão muito de graça.
Nos jogos mais atuais, né? Os antigos tinham até um pouco.
Bem pouco. Apesar de eu achar game no chão, né? O Surf no chão, eu obrigatoriamente preciso do Surf pra algum momento, né? Então, só eu andar ali, mas tudo bem. Faz sentido. Mas eu acho que isso precisa ser melhor construído. Ah, o Surf, eu tenho que, sei lá, matar 50 Pokémon aquáticos, ou capturar 50 Pokémon aquáticos, porque eu vou ter uma diversidade de entender como é que eles nadam, sabe? E aí, sei lá, eu ganho um minigame de surfar, porque eu preciso aprender a surfar, eu tenho que passar por um minigame, sabe? É coisa do tipo.
Você faz um minigame de Lola lá, que é o cara surfando realmente de uma ponta a outra, tá ligado?
Tá, exagerei, vai. Aí a gente voltou pra Lola, não dá, não.
A Lula ninguém merece, não, ninguém merece.
Ninguém merece a Lula.
Não desejo nem pros inimigos, mas mas eu acho assim, eu acho que eu gosto da ideia de ter uma recompensa, de você buscar por algo pra conseguir. Eu acho que hoje os itens são muito, tipo, você consegue tudo muito fácil, né? Como eu falei, o jogo ele tá cada vez mais acelerando a história pra que você jogue o competitivo, beleza, né? Mas às vezes a gente quer jogar a história, sabe? A gente quer se divertir e não só jogar online, sabe? Ah, eu entendo que hoje o mercado é voltado para jogos online, para partidas online, para jogar com outras pessoas. Mas às vezes você só quer se divertir sozinho, sabe? Acho que ele tem que dar opção pra você viver a história. E se você não quiser viver a história e quiser partir pro competitivo, beleza, sabe? Segue sua vida.
Outra coisa que eu acho que se perdeu nos jogos de Pokémon é o conceito do lendário. Porque o lendário não é mais tão lendário assim. Antigamente, o Moltres, o Articuno, os Zapdos, eles estavam numa dungeon escondidos, eu precisava passar por alguns desafios e tal. Não era a coisa mais desafiadora do mundo, mas eles passavam por um processo que, ok, cheguei no grande desafio.
Não, mas sabe o que é, Mário? Eu acho que ele era a coisa mais desafiadora do mundo, é que a gente decorou. Então ficou muito fácil pra gente. Acho que a primeira vez é que, assim, eu não lembro a primeira vez, mas acho que a primeira vez foi difícil, sabe?
É, E volta pra sensação de recompensa, porque capturar uns Zapdos e depois você gastar 80 Pokéballs ou um Regice, sabe? Que você gasta 80 Ultra Balls e não captura. Eu acho que esses conceitos de lendário se perderam. Porque quando você tem 8 mil Pokémon, você tem quase já 1000 Pokémon e você tem 200 lendários, já não tem mais lendário, né? E eles precisam distribuir Zapdos por e-mail. E não é só os Zapdos, é os Zapdos Shiny especial, sabe? Aí se perdeu o conceito
aquilo,
de... É, ele não é mais especial,
né? É aquela ideia. Se você dá VIP pra todo mundo, ninguém é VIP.
Então. Não adianta nada comprar um bagulho premium, sendo que eu posso comprar no supermercado, né? Acho que é meio por aí. Não que seja melhor expressão, as pessoas compram um bagulho premium no supermercado, mas eu acho que é mais parada, né? Isso me frustra um pouco, sabe? Eu gosto do desafio, sabe? De Pokémon, de eu ter que passar pra capturar um lendário, etc, né? E hoje em dia, sei lá, eu sei que parte do... O lendário já vem você lá no Pokémon Scarlet Violet, né?
Tudo bem. Eu entendo que no Scarlet Violet tipo... A ideia de colocar o lendário no começo faz parte da história. Você nem pode lutar com ele no começo e tal. Mas... usar ele em luta e tal. Mas eu concordo. Eu acho que, tipo, estraga a surpresa. Tipo, quem que é o lendário do final? Não tem.
No caso do Scarlet Violet, eu adorei ter a experiência de jogar com o meu Pokémon, ter ele tá do meu lado o tempo todo e eu construir essa relação com ele. Que é outra coisa que eu sinto que faz falta em Pokémon, que é passar mais tempo com os meus Pokémon. Eu quero curtir o tempo com eles.
Eles vivem... sabe qual é o problema? Eles vivem criando mecânicas pra que você passe tempo com o Pokémon, mas eles não tornam essas mecânicas necessárias pro jogo. Sabe, tipo, vamos fazer o piquenique. Ah, beleza, você pode fazer o piquenique, mas o que isso ganha no jogo? Nada, só pra ficar fazendo ovo. Segunda coisa, vamos fazer aquele negocinho que tinha antes de fazer carinho no Pokémon. Um ou outro Pokémon evolui com aquilo, mas é tipo, não serve pra nada pra história. Então eu acho que deveriam criar mecânicas que façam você se apegar ao seu Pokémon, mas de uma forma que isso te agregue na história. Tipo, você não vai conseguir passar de tal parte enquanto o seu Pikachu não gostar de você, entendeu? Então você vai ter que fazer o Pikachu gostar de você. No Yellow tem a parada, você tem que fazer o Pikachu gostar de você pra você ganhar o Bulbasaur, beleza. Mas você consegue chegar no final do jogo sem o Bulbasaur, entendeu? Então, não é obrigatório, né?
Talvez com seu Pokémon inicial, né? Principalmente, porque vocês constroem a relação, né? Tem gente que pega o Pokémon inicial e falou, Pokédex, né? Joga no PC, nossa, pega o. Não sou eu, tem gente, tá?
Eu não consigo me lembrar. Talvez se, tipo, em jogos que eu fiz uma run diferente, mas a primeira run que eu faço no jogo é impossível tirar o meu Pokémon inicial da minha party, tá ligado? É muito difícil,
já aconteceu,
né?
Já aconteceu de eu tirar, mas eu normalmente não tiro.
Não, muita crueldade. A não ser que eu falo, tipo, eu já fiz uma run pessoal minha que é tipo, eu quis zerar jogo só com Pokémon Dragão, entendeu? Então aí, tipo, logo depois que eu peguei... Isso eu fiz no XY, tá? Aí quando eu... Porque no XY é muito bom isso. É o melhor jogo pra poder fazer isso. Logo nos primeiros rotas você consegue 3. Você consegue o Axel, o Bagoon e o... Acho que o Dratini. Não, o Dratini você consegue depois... Não lembro. Não lembro. Enfim.
que tem jogos que tem possibilidades muito boas pra capturar. Se eu não me engano, o Diamond Pearl tem vários pokémons legais, assim, não fortes, né? Não necessariamente fortes, mas legais logo no começo. Aí você, tipo, às vezes você até considera, talvez o inicial não seja tão legal, né? Mas os iniciais da quarta geração são muito bons. Mas talvez eu queira um outro pra tentar diferente, sabe? Pra jogar um jogo diferente.
Então, pra jogar um jogo diferente, beleza, mas... ainda assim, quando geralmente eu tento jogar o jogo diferente depois da primeira run.
Nunca na primeira vez.
Então beleza. Uma coisa que eu fiz que eu achei muito divertido, tá? Foi jogar o Sword and Shield só com pokémons novos, tá ligado? Eu consegui zerar ele sem conseguir pegar um pokémon... antigo, tá ligado? Tipo, só Pokémon novo. E eu achei extremamente divertido isso, velho.
Sim, é legal também. Apesar que tem muito Pokémon zoado. Mas é legal. Eu lembro de uma vez quando eu era criança, a gente nem tinha Game Boy, a gente jogava no emulador. E aí meu irmão foi jogar o Blue, meu irmão mais velho até. E aí ele começou com o Squirtle. E na metade do jogo ele largou o Squirtle porque ele achou que ele tava muito ruim. Depois que você largou o seu inicial. Aí ele, tipo, pegou um Lapras e ficou com Lapras, sabe?
É isso que não pode, tá ligado? Eles tinham que travar, você não pode tirar inicial. Porque eu acho que o inicial tem que fazer parte da sua história, né? E, tudo bem, em Scarlet Violet, o seu inicial é só qualquer Pokémon, porque o que importa é o... Eu até esqueci o nome do Pokémon, cara. É, que a montaria que você tem, né? É ele que importa. Agora...
Ah, tá. Ele é o seu inicial, né? O lendário é o seu inicial.
É. Porque você constrói a relação com ele, o jogo é em cima dele, né? Eu acho que o jogo tem que ser em cima do inicial. É, eu gosto muito de Diamond Pearl por vários motivos, né? Porque depois, quando vai chegar no final do jogo, eu amo os créditos de Diamond Pearl. Eu amo, que é o fim da jornada, ele retornando pra casa. Em alguns momentos aparecem os Pokémon que você capturou, mas sempre aparece o Pokémon inicial. E dá um arrepiozinho, sabe? Porque você vê, porque ele te acompanha na jornada, foi crescendo, evoluindo, e olha o que vocês se tornaram, sabe? Puta, eu acho que tem que ter esse apego com o Pokémon inicial, sabe? Tem uma relação, uma conexão que você faz com ele.
É, legal, velho.
E que é outra coisa que eu gostei no Scarlet Violet, que eles colocaram uma relação maneira no começo de você... Beleza, olha, deixa eu passar com os três aqui. Então acho que tem que ter essa conexão melhor, né?
Ah, é legal isso daí mesmo, pra você ver realmente, tipo, você faz um vínculo ali, né?
É, mas depois caga, porque vem o lendário... É o Buzz Lightyear, tá ligado? O lendário é o Buzz Lightyear que chegou e você... Não quero mais brincar com você e jogo Pokémon pra pessoas.
E falando em visual, que tipo de visual vocês preferem? O visual clássico, né? Que é visto de cima, o mapa anda, você fica parado. O visual 3D, que eu acho que ele começou no XY, aí ele foi... Pois eu diria que é o visual do XY, do Sun Moon... E do Sword Shield, que ele é tipo 3D, mas ele é linear, sabe? E aí no Scarlet Violet que a gente começa a ter um visual, né, atual, de jogo atual, que é mundo aberto, você gira a câmera e tal, sabe?
Bom, o que vocês preferem? Eu vou falar o seguinte, o XY, eu tenho um apego muito grande, eu acho que é um dos jogos meus favoritos de Pokémon fácil, tá?
Qual o XY?
XY.
É um dos que eu mais gosto também.
É um dos que eu mais gosto. Fácil. E eu acho que isso se dá pela quebra de paradigma que a gente tinha antes com... que a gente realmente foi quando a gente teve a mudança maior de visual. Que antes a gente estava realmente na visão isométrica, realmente chapada. E ele começou a ter, né...
Essa visão, ela foi igual, tipo, até a quinta geração foi igual, na sexta virou, né?
Isso, aí entrou uma parada que pra mim foi a minha quebra de explosão de mente, foi tipo uma coisa assim que eu falei, mano, não acredito que a gente tá fazendo isso, que é andar na diagonal. Direcional. diagonal, exatamente, velho, exatamente. Então, assim, eu gosto da ideia de uma parada... isométrica, que nem essas coisas, mas ao mesmo tempo tem que ser bonitinho, tá? Eu gosto, tipo, do visual de cima do XY, entendeu? Eu acharia aquele visual bacana. Mas eu entendo que, pra gente ter um mundo aberto, eu não sei se a gente conseguiria ter um mundo aberto com esse visual.
Nesse visual. Eu não sei se funcionaria bem, né? Eu entendo.
E depois que eles abordaram um mundo aberto pra gente... A gente falou, é isso, entendeu? É isso. Só que sem bug, tá? É isso, só que sem bug.
Olha, eu sou muito suspeito pra falar, porque já que a gente tá falando do melhor jogo de Pokémon possível, o melhor gráfico possível pra mim é 2.5D. Eu acho que tem que ser gráficos sprites mesmo, personagens 2D num cenário 3D. Nível Ragnarok, tá ligado? Ragnarok não é bem 2.5D, mas é bem por aí. Você pode girar a câmera, né, em torno do seu próprio eixo, né? Agora...
Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso é o Black White, né? Porque ele tem muita coisa em 3D, mas ele é em 2D ainda o jogo, né?
Mas você não consegue girar a perspectiva ainda.
Você não consegue girar o mapa, isso. Não, mas girar a câmera livremente você só foi conseguir agora, né? Porque nem no Sword Shield não dava. O Sword Shield só na Wild Area você conseguia.
Só na Wild Area.
Mas o jogo em si era... O Sword Shield, pra mim, ele é um dos mais lineares que tem, assim, de todos. Porque você não tem nem muita opção de caminho, na real, né? Você tem só uma opção. Os outros sempre tem alguns lugares, né? Eu diria que o menos linear de todos é o Diamond Pearl, porque tem um esquema lá que você consegue ganhar a quinta insígnia no lugar da terceira, sabe?
Eu diria que é
o menos linear, cara.
Não, não, tem que dar, tem que dar. Eu sei bem, que dá.
Mas, é
que...
aqui, mas a quarta tem muito isso também.
É que aí sacaneia Scarlet Violet, eles estão não lineares, esse é o problema.
É, então, é que assim, eu vou colocar a primeira geração aí, porque depois de Vermilion, eu acho que você libera, tipo, você pode ir ou pra Saffron, ou pra...
Saffron você só consegue ir depois de passar por Celadon.
Calma, algumas, qual cidade você consegue? Você tem uma cidade que você consegue acessar sem passar pela cena, alguma coisa assim.
Na verdade, você não precisa do ginásio. É, você não precisa do ginásio, mas você precisa ir na Equip Rocket.
Você não precisa passar por Fuchsia pra ir pra Saffron.
Mas você precisa da Equip Rocket pra pegar a Pokéflauta pra você acordar o Snorlax e ir pra Fuchsia, sabe?
Isso, exatamente. Mas, tipo, você pode, tipo, você se quiser falar assim, foda-se pra esses dois ginásios e ir pra Fuchsia direto, você pode, entendeu?
Mas isso não é planejado, é meio que um bug do sistema, né? Isso não é planejado.
Eu não lembro exatamente, mas pra você entrar na Sylph Code Saffron, você precisa passar na base... da Equipe Rocket em Celadon. Tipo assim, não é o ginásio que prende, mas você precisa passar pela cidade, sabe?
Você precisa fazer umas paradas.
Senão o Rocket não abre, não deixa você entrar, fica parado.
Não, deixa. Olha só, você não precisa entrar na Equipe Rocket de Celadon. Você só compra água e vai no... E libera o cara. É só isso, você consegue passar.
Não, mas você não consegue entrar na Sylph Cove com o Rocket parado na porta e fica o Rocket parado na frente do ginásio.
Tem certeza? Você precisa passar na Sylph
Cove. Tem, absoluto, eu jogo isso toda semana. Pra você entrar no ginásio, pra você entrar na Sylph Cove, você precisa entrar na Equipe Rocket em Celadon, ganhar do Giovanni, aí o Rocket deixa você entrar na Sylph Cove. Quando você termina, se ficou, ele deixa você entrar no ginásio.
Eu acho que você consegue enfrentar se ficou sem enfrentar a Equipe Rocket Celadon, e eu acho que isso é um bug.
Não dá. O cara fica na porta, na frente. Não deixa você entrar no prédio.
Vou confiar. Agora, eu gosto da não linearidade, obviamente, e tal. Mas, voltando aos gráficos, pra mim, se fosse 2.5D, estaria perfeito. Porque dá pra manter um mapa. E eu não tô falando, as pessoas falam mapa aberto, etc. Mapa aberto é incrível. Eu acho que ele só precisa ser grande, sabe? E me dar possibilidades.
Eu também acho. Eu gosto do mundo aberto, mas eu acho que não é necessário, sabe? Tipo, eu acho que dá pra fazer um jogo linear, mas com muitas opções e tipo meio que labiríntico, sabe? Você tem vários caminhos, mas tem um caminho certo. Eu acredito nisso, sabe?
Sim, muitas rotas. Óbvio, não precisa ser linear, né? Mas também não precisa ser um mundo aberto. Eu só quero ter um mapa grande, sabe? É meio por aí.
Exato.
Isso me traz possibilidades, né? E pra mim 2.5 é maravilhoso. Eu tava vendo o vídeo do Black White esses dias. Black White não é necessariamente bonito, mas é bonito, sabe? Porque ele fica limitado aos gráficos da época. Mas eu acho que o que eles conseguiram alcançar, eu acho que é o ápice dos gráficos de Pokémon. E eu tô falando até 3D. O máximo que eu acho que é mais bonito de gráficos de Pokémon é Black White. Porque quando eles foram pro 3D, não ficou bom ainda, né? Eles vão melhorar.
Assim, eu concordo com você quando a gente tá falando do Black White no ambiente geral. Mas eu tenho um problema sério em questão de design do Black White, sabe o que é? As sprites dos Pokémons de...
Elas são muito quadriculadas, né?
Elas são muito quadriculadas. Principalmente da parte de trás. Quando a gente tá. Quando a gente tá com o Pokémon. Quando ele tá lá bonitinho, a gente tá vendo, beleza. Aí a gente pega só ele da Pokébola, mano, caga.
O que eles fizeram, tipo, é a sprite de costas. É como se ele fosse, tivesse de frente, né? Só que ele tá de costas. Só que ele dá um zoom pra dar a visão de 3D. Então ele fica maior. Uhum. Só que, tipo, estoura o pixel. Aí fica um pixel gigante, sabe? Realmente, é um problema.
Mano, não, sério, isso daí eu de resto, eu concordo com tudo, mas essa parte, essa pequena parte, não se chama felicidade.
Não, eu entendo, tá limitação da época. Mas olha só, tem muita coisa que o Black White trouxe que eu gosto, e a coisa que eu mais gosto, e tem muita emoção nas batalhas, né? Batalha rápida, etc, então a coisa é uma atrás da outra, né?
É, o Black White, ele é mais frenético, né? Eu gosto disso nele, ele é rápido.
Ele traz emoção, as batalhas trazem emoção. E pra mim, a emoção tá também na música, porque quando você tá enfrentando o líder de ginásio e ele tá na última, no último Pokémon dele, vem uma música de emoção, de olha, é agora, bora dar um pau nesse cara, sabe? É uma música épica, né? Tal qual como quando você tá perdendo, seu Pokémon tá no último, tá pra perder e tal, fica uma música, sabe, de acelerada, né? Pra você, ih, caramba, olha, eu tô tenso agora, sabe? O negócio tá, eu tô contra a parede. Eu acho que essa emoção é muito louca. Essas músicas têm que trabalhar, sabe? Tem muita coisa em Pokémon que às vezes eu sinto falta. Por exemplo, os sistemas de troca hoje em dia, eles ainda existem. Tem os dois outros jogos pra gente trocar, né, tal. Então tudo bem, isso ainda existe, né?
Sabe o que eu sinto falta? Do GTS, como era antes, entendeu? Que você coloca lá, tô querendo esse, tenho esse Pokémon e queria esse, entendeu? E deixar lá esperando, entendeu? Sei lá, eu achava uma ferramenta bacana de se procurar e, tipo, você trocar Pokémon, tá ligado?
Eu gosto do formato do Surprise Trading, né? Que você troca aleatório.
Gosto.
Mas eu acho que o esquema de você poder. Eu quero esse e quem tem esse, sabe? Tipo, eu tenho esse, quem quer o que eu quero, sabe? Eu gosto também. É.
Mas vocês não sentem falta da experiência da troca? Porque antigamente a gente fazia amizade trocando, né? Hoje em dia, tipo, mano. Ah,
você tem que. É que sei lá, tipo, hoje em dia assim, você pensa também mais na facilidade, né?
É porque meio que uma evolução natural, sabe? Tipo, tinha que ir pra online e eles tinham que fazer isso de uma forma online. Então, beleza, sabe? Era necessário. Mas eu ainda gosto de trocar com amigos e tipo, jogar junto. É que hoje em dia. Tipo, todos os meus amigos que jogam moram longe, sabe? Então não dá pra gente. No momento que eu tô jogando, tem que se encontrar, tem que combinar e demora. E hoje em dia não tem mais tantos eventos voltados pra isso como tinha antigamente, sabe? Tem bem menos, eu acho até. Então acho que ficou mais difícil fazer amizades jogando Pokémon, né? E por consequência a gente acaba não indo. Mas eu gostaria que tivesse ambas as opções. Na verdade, elas existem, né? O que falta é a gente se encontrar pra fazer isso.
A gente virou antissocial, cara. Não tem jeito, a gente tá velho.
Vou falar de uma coisa que eu achava muito da hora, mas aí não é nem só do Pokémon, mas era uma parada do 3DS em si, que era a parada de Street Pass, tá? Você conseguir, tipo, ir pra lugares e tipo, você por perto... se tivesse, tipo, um Street Pass, do jeito que tinha no 3DS, no Switch, você tá andando lá, tipo, num evento e tipo, você tava com o seu Switch ali...
Com o DS na mochila, né?
E aí ele interagia com outro Switch. Mano, isso era muito da hora, velho. Nossa, isso era muito da hora.
É que não dá pra colocar o Switch na mochila, né? Até dá, mas é embaçado,
né? Só tem uma casezinha, né? Não deixa ele avulso lá.
Mas dá, não, super dá. Já andei com o meu na mochila muitas vezes. Dentro
você é corajoso, hein? Parabéns. Aqui em São Paulo, mano, eu tenho medo de sair de cueca pra não ser roubado.
Vixe, nossa, já andei tanto com ele, velho, na mochila, velho.
Se você for pensar assim, cara, eu acho engraçado que a galera, não, vão roubar o meu Switch. Cara, o celular é mais caro que o Switch. Mas enfim, né?
Mas aí eu tenho o celular do ladrão, né? Quando sai na rua, o celular do ladrão. Mas, ó, eu vou ter que ter o Switch do ladrão agora. É aquele... aquelas versão podre que você comprou no Shopping, sabe? Da Tomate. Saiu esses dias aí, ó. O Switch da Tomate, que roda 99 em um Tetris, tá ligado? O Moog foi um negócio legal, que... beleza, tem Street Pass, então tem conectividade das pessoas que estão na rua. Tem um negócio em Pokémon GO que eu gosto muito, que são Pokémons exclusivos de região. Então eu só posso ter um Tauros se eu ou me trocar com alguém que tá lá dos Estados Unidos ou for pra lá. E eu acho isso muito bacana. Claro que é muito fácil eu simular isso, porque tem VPN hoje em dia, posso conectar na rede, enfim, posso usar o caralho. Mas eu acho que é muito legal ter essa regionalidade, porque eu tenho que trocar com alguém que é da Itália, tá ligado? Se tem um Pokémon que é específico da Itália, eu troco com ele da Itália.
Isso acontece um pouquinho de leves, assim, mas ainda assim, tipo, numa forma meio sem interação, que é com a parada do Ditto, né?
Eu não gostaria de ir por países, tipo, um Pokémon exclusivo de um país, sabe?
Você fica um pouco limitado, né?
Mas eu acho que deveria ter uma parada, tipo, exclusiva... é uma região de um país, você só tem aquele. Aí é até mais fácil, porque você pode procurar num grupo alguém daquela região pra trocar com você, sabe? Agora, você ir num grupo, falar italiano, achar um italiano é difícil.
Aí você usa esses sistemas de conectividade que tem, né?
Italiano, attenzione pickpocket, é o máximo.
Não, mas...
pickpocket nem é italiano.
Ó... Ó, oh, tá aí uma parada que realmente também... A gente tava falando lá no começo sobre você poder fazer outras coisas, tá ligado? Sem ser um treinador Pokémon, tipo uma parada assim. Eu acharia da hora. Aí talvez, mas aí não daria pra fazer no jogo perfeito. Mas, ou oh, sim, sei lá. Você tem a opção de cair no modo vilão, tá ligado? Fazer a parte da equipe Rocket, ia ser da hora, tá ligado? Minha vida como um Grunt, tá ligado?
Já tem uma dualidade, né, mano? Mas é. É tipo Star Wars, assim, né? Você cai pro lado negro, assim.
Eu acho que é tipo uma parada meio que de profissão, talvez. Você poder escolher a sua profissão no mundo Pokémon, sabe?
Eu gosto dessa, assim, no começo, né? Você pode escolher alguma coisa, né? E aí muda a história um pouco, né? Se você for da equipe
Rocket. Isso.
Talvez. Eu gosto da ideia. Tem muitos jogos, a gente falou de Rune Hack, eu joguei algumas Rune Hacks, né? Tem muitas Rune Hacks que trazem mecânicas novas. Tem uma mecânica que eu joguei uma vez, que além de... Isso é interessante, ele tinha 20 ginásios, você só precisava de 8 insígnias, tá? Eu gosto da ideia de ter um ginásio por tipo, e é isso, né? Então você escolhe qual que você quer fazer. E isso é interessante, mas tem um que trouxe, que depois eu fiquei reflexivo, que é o sistema de crafting. É literalmente, eu ia pra uma mina, eu precisava escavar e eu precisava montar coisas, né? Então, até pra montar Pokébola, eu precisava pegar uma rocha específica em algum lugar pra montar uma Pokébola específica, sabe? O que vocês acham disso, sabe? Você acha que faz sentido?
Acharia da hora.
Eu acho que tem seu público, mas eu sou... Falando em Hack Room, eu sou mais conservador nesse sentido. Eu gosto de jogos que são, tipo, fiéis aos originais. É o mesmo jogo, não muda nada. Só que... Tem pokémons de todas as gerações, aí você tem separação físico especial, aí você tem tipos novos, tipo, você tá jogando um pokémon Firehead que tem tipo fada, sabe? Eu gosto de jogos mais assim. Mas, e até melhor que trava, até melhor que geralmente trava menos nos emuladores.
Mas beleza. Tirando a parada de Hack Room, você acha que seria interessante ter, tipo, num jogo perfeito a parada de crafting? Entendeu? Tipo,
meio que já tem, né, hoje, mas é um pouquinho diferente. Mas... Você não precisa entrar numa dungeon pra pegar. Mas, tipo, quero craftar uma Pokébola. Eu preciso de juntar uns itens específicos pra
levar pro cara, as Apricorns. O Pokéfalen que eu falei também, ele tem isso. Mas não é só Pokébola. Você crafta Potion, você crafta Repel, você crafta Revive, entendeu? E todos esses itens...
O Legend Arceus fez isso, né? O Legend Arceus fez muito isso, né?
O Legend Arceus fez isso, velho. E perfeito, fez muito da hora, eu gostei. Mas seria uma parada dessa. Eu gostaria. Acharia bacana.
Pra eu capturar Pokémon, por exemplo, que é, sei lá, Dark, eu preciso matar 50 Pokémon Dark pra pegar os itens dele, e aí eu vou pegar uma Pokébola que é específica pra Pokémon Dark, sabe? Coisa do tipo, né? Isso pode ir coisa além. E tem outros sistemas. O Kiba falou, beleza, você quer fazer o Animal Crossing do Pokémon? Talvez eu queira esses sistemas de volta em que eu possa me concentrar em outras coisas além do jogo principal. Por exemplo, muito besta, no Diamond Pearl e no Ruby Safira tinha Secret Base, né? Eu tenho saudade da Secret Base, e hoje em dia que a gente tem jogos como Animal Crossing que as pessoas vêm te visitar pra ver sua casa, etc, eu acho que isso faz sentido. Então se eu tivesse talvez uma Secret Base, coisa parecida, em que eu coloco os meus Pokémon lá, os Pokémon que estão na minha box, elas ficam por lá andando, e aí vai pra um jogo que eu gostava muito do Wii, que é o My Pokémon Ranch. Inclusive eu entrei um dia desse aí, a menina falou, caralho, faz 13 anos que eu não te vejo, tá ligado?
A gente fazia isso muito na terceira geração, porque tinha o esquema de mixar, né? E aí a gente combinava. Ah, deixa tais Pokémon, aí vou mixar o jogo. Porque aí quando eu for na sua base, eu consigo lutar com eles e ganhar XP pra treinar o que eu tô treinando, sabe? Tipo, pra facilitar meu treino. Eu gostava desse
bem
esquema
pra isso. Então, mano, essa Secret Base poderia ter muita coisa, sabe? Você pode montar sua casinha, meio que uma fazenda, tem seus Pokémon lá. Talvez o Breed tenha que ser por lá, porque você deixa seus Pokémon lá e eles ficam lá e depois acasalam, né? Ou você pode ter o que a gente tinha no Pokémon XY, que é a Secret Area sua lá, que só tem Pokémon exclusivo, né? Do Kiba era o Ditto. O Ditto era tão exclusivo que você só precisa acessar um lugar de uma outra pessoa que você tem que ter o Ditto, sabe? E isso cria mais conexão. Então eu sinto falta dessas mecânicas. Então, é isso aí, mano. Eu acho que... Eu sinto falta de um sistema à parte que é tão complexo, quase tão complexo quanto o jogo, sabe? Mas ele é complexo o suficiente pra eu gastar tempo nele e investir tempo nele. Isso prolonga até meu late game. Eu posso montar até meu ginásio. Olha só, eu posso montar. Se eu for um líder de ginásio, posso montar meu ginásio lá para as pessoas me desafiarem, NPCs. Mano, tem tanta possibilidade, sabe, disso, né? Monto meu próprio ginásio. O Mug quer ser o treinador dragão. Ele tem essa circuit de base, ele monta um ginásio dragão e NPCs vão enfrentar, ou pessoas do mundo inteiro vêm enfrentá-lo. Ele fala, tô online. Alguém quer desafiá-lo porque ele é um treinador dragão. Ele vai e pode ganhar a insígnia do Mug, olha só.
Eu acho que temos um jogo perfeito de Pokémon aí, né? Se você juntar um pouquinho de cada coisa que a gente falou, dá pra fazer um jogo perfeito aí.
Ou vai sair um homúnculo, tá ligado? Mas vai sair.
Pode virar um monstro também, mas eu tô otimista. Eu acho que a Nintendo precisa ouvir a gente, a Game Freak, e fazer o jogo baseado no que a gente tá falando aqui, porque a gente tem know-how pra isso.
Por fim, eu quero só colocar uma coisa que também precisa. Roupinha. Deixar trocar roupinha, isso é uma coisa fundamental.
E colocar roupinha nos Pokémon também, eu acho que... Já que a gente pode, também, a gente pode customizar tudo.
Tivemos isso no Let's Go Pikachu, né? Era da hora.
Mano, já que eu tenho a possibilidade, mas talvez só no inicial, sabe? Deixar meu inicial bem customizado, né?
Então, não, acho que tem que deixar você colocar a roupinha em todos. E eu acho que aquele mesmo esquema que tinha, acho que era no Black White... Que você podia colocar umas roupinhas, mas você só podia usar em conteste. Acho que deixar você usar na batalha as roupinhas também. Só pra ficar bonitinho. Não precisa dar status, é só pra ficar bonitinho mesmo.
A gente tentou construir o jogo perfeito de Pokémon, mas é claro que são coisas da nossa cabeça, da nossa experiência.
Eu acho que a gente não tentou, não. Acho que a gente conseguiu.
É que a gente... Tal qual como a internet, eles vão cagar a regra pra caramba e vão odiar, sabe? Mas cada um tem seu jogo de Pokémon perfeito, né? Então, por isso que a gente quer ouvir você, ouvinte. Conte pra gente como é que seria o seu jogo de Pokémon perfeito, né? Será que ele seria 2D, 3D? Será que ele seria mundo aberto, não aberto? Sabe? Será que teria todos os Pokémon? Será que seria um Pokémon exclusivo? Será que... Como que seria isso?
Eu desafio os ouvintes a criarem um jogo melhor que o nosso. Vamos ver quem consegue.
Entra no Discord e vamos discutir sobre isso, velho.
Não, esse tem que ser o tópico do Discord mesmo, assim.
Eu ouvinte... vou ficar até online no Discord quando sair esse podcast pra discutir.
Ouvinte, entre no nosso servidor do Discord, porque o nosso servidor do Discord a gente tá sempre conversando por lá, tá? Nos nossos temas ou sobre a vida otaku em geral. Então, nosso link tá no nosso site, tá? Você entra lá, clica lá. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. É @Subarachão em todas as redes. A gente tem conteúdo exclusivo. Não deixe de curtir. Não deixe de seguir. Não deixe de avaliar esse episódio no Spotify. Dar 5 estrelas. Isso é muito importante pra gente. Se você ainda não segue, não siga no Spotify. Porque você vai ter episódio em primeira mão quando ele é lançado, né? E, por fim, não deixe de divulgar esse episódio pros seus amigos, porque é super importante que a gente tenha maior alcance pra gente continuar fazendo o trabalho. Valeu, até a próxima.
Falou.